daqui alguma, no governo, é que eu tenho ouvido aqui algumas questões sobre a formação, se vai representar mais custos, ou seja, é só basicamente alimentar uma certa cultura antipolítica. Isto aquilo que vai resolver é permitir-nos ter melhor informação, informar-nos melhor sobre quais são os atuais problemas com o subsídio social de mobilidade, para percebermos como é que os podemos resolver. Se não arriscamos a resolver, como o Bloco de Esquerda quer resolver isto, que é de uma forma que arriscamos a que as pessoas da Madeira e dos Açores tenham ainda menos voos disponíveis para fazer... Ou seja, com, acredito eu, uma intenção de facilitar a vida às pessoas que moram nestes dois arquipélagos, aquilo que iremos ter é ainda menos opções, menos rotas, menos voos para estas ilhas e no final as pessoas arriscam-se a pagar o mesmo e a ter ainda menos opções. Por isso, iremos votar contra, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O subsídio social de mobilidade é um instrumento fundamental para cumprirmos o princípio constitucional da continuidade territorial. Ou seja, quer dizer que sem o subsídio social de mobilidade nós não daríamos aos cidadãos portugueses da Madeira e dos Açores condições de se deslocarem no território nacional idênticas, ou pelo menos tão idênticas quanto possível, dada a descontinuidade territorial, como têm aqueles que vivem no continente. E, portanto, essa é a primeira questão que temos de ter como clara. O que nós estamos a tratar é de um instrumento que permita que as pessoas dos Açores e da Madeira possam vir ao continente, como nós no continente podemos ir de cada região de umas para as outras. Este instrumento foi criado ao mesmo tempo que foi criada a liberalização do transporte aéreo, que permitiu algo que é muito positivo para ambas as regiões e desde logo para os seus cidadãos, que é haver um número muito maior de opção de voos, de opções de voos, do que aquilo que existia anteriormente. E, portanto, têm neste momento muito mais oportunidades de planear a sua vida para irem e virem de cada uma das regiões para o continente. A questão que temos aqui de analisar tem a ver, obviamente, com o custo. Não pode isso representar para esses cidadãos um sobrecusto que faça com que se tenham mais opções, mas depois não tenham hipótese de as pagar. E, portanto, nós temos que criar aqui um mecanismo, que é exatamente este subsídio, que faça o encontro entre aquilo que é a oferta e estas opções e a procura através dos meios que as pessoas têm para pagar as viagens. O que acontece é que a aplicação deste sistema permitiu verificar que há uma série de situações em que pode ter havido, inclusivamente, fraude e prática de crimes e, por outro, que há burocracia, do nosso ponto de vista, que é absolutamente desnecessária e há também, e isso deve ser analisado, uma antecipação do pagamento que ela própria pode ser lesiva dos interesses dos cidadãos, porque, mesmo que se venha a receber o dinheiro mais tarde, se tiver de antecipar o valor do bilhete, obviamente que isso não é igual para todos os cidadãos. Quem tenha melhores condições económicas tem muito mais facilidade de antecipar o valor total do bilhete do que quem tenha uma restrição financeira maior, que pode não ter condições da sua tesouraria para poder pagar o bilhete e depois ir buscar o reembolso. E, portanto, o que o grupo de trabalho tem de fazer, e por isso é muito importante que seja criado, é verificar, por um lado, o rigor e transparência do cumprimento daquilo que é a utilização de recursos públicos através do subsídio. Por outro lado, formas de simplificar o sistema para que os cidadãos o possam utilizar da forma mais eficiente possível, desejadamente, sem estarem a financiar o Estado ou as companhias aéreas, adiantando dinheiro que, obviamente, lhes faz falta para a sua gestão orçamental diária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, esta discussão parece saída de uma conhecida série britânica que passava em Portugal com o título Sim, Sr. Primeiro-Ministro. Ou seja, o Ministro chegou ao seu gabinete e disse ao seu chefe de gabinete: temos aqui um problema que eu não sei como é que hei de resolver. E o chefe de gabinete tinha sempre soluções para tudo. Disse: Sr. Ministro, o melhor é criar um grupo de trabalho. Bom, e o Ministro aceitava essa solução. Bom, e é o que de facto parece que está aqui em cima da mesa. aqui com outro problema, é que, pelos vistos, já havia um grupo de trabalho há muitos anos criado pelo Partido Socialista, pelos vistos não funcionou, mas pelos vistos agora, segundo o Sr. Deputado Paulo Neves, parece que há um grupo de trabalho a funcionar há 8 semanas, o que faz com que ou esta iniciativa fique prejudicada, ou então vamos aprovar uma coisa que já existe e, portanto, a série continua. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o problema de fundo é a maravilha que é a liberalização do espaço aéreo. Ou seja, o Estado português deixou de poder estabelecer um custo para as passagens para os residentes com a companhia de aviação e passou a ficar refém dos preços de mercado a cobrar pelas companhias aéreas. O que faz com que o cidadão que marca uma viagem para daqui a 6 meses consegue um preço favorável. Um cidadão que tenha uma urgência e que precise vir ao continente até por razões de saúde, paga 800 euros por uma viagem. E esta é que é a questão. Ora bem, isto criou vários problemas. Primeiro, custos para o Estado. Ou seja, o Estado passou a ter que financiar as companhias aéreas em custos muito avultados, injustos e decididos pelas próprias. E não é só a TAP. Antes fosse, pelo menos era uma companhia nacional. É também a EasyJet, é também a Ryanair, que estabelecem os preços com os seus algoritmos e o Estado português que pague porque decidiu, e bem, que os residentes não devem pagar mais do que 134 euros por passagem. Mas é o Estado, então, que financia as companhias aéreas com os preços que elas muito bem queiram impor. E isto, evidentemente, aumenta a desigualdade entre os residentes, porque têm que antecipar o custo da passagem. E é evidente que numa situação de urgência haverá cidadãos que têm os 800 euros para dar, há outros que não têm e não podem vir. E, portanto, criou-se um problema que foi o Estado ficar refém e subsidiar as companhias aéreas, prejudicar, criar situações de desigualdade entre os residentes e, ainda por cima, presta-se a vigarices. Presta-se a vigarices. E, portanto, o que é que o PSD vem aqui propor relativamente a isto? Olha, cria-se um grupo de trabalho. Bom, vamos ver, vamos pôr o conta quilómetros a zero e vamos ver agora quando é que o Governo vai acatar esta recomendação, quando é que funciona o Grupo de Trabalho e depois quando é que o Grupo de Trabalho apresenta as suas conclusões e quando é que as aplica. Não sabemos. E como não sabemos, continuamos todos a beneficiar das maravilhas que foi a liberalização do espaço aéreo. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A ver se esclarecemos qual é a nossa proposta. A nossa proposta, como parece que não está bem claro, é apenas a seguinte, que residentes da região autónoma dos Açores e da Madeira, quando marcam os seus voos, paguem já só apenas a parte que lhes compete e não a parte que é subsidiada pelo Estado. E este modelo existe noutros países. Portanto, a preocupação com as companhias aéreas low cost eu não a percebo, porque basta olhar para as Canárias, onde operam várias companhias aéreas low cost com este modelo e elas não abandonaram esse espaço aéreo, continuam a efetuar lá os seus negócios. E, portanto, é porque é possível fazer. Mas há duas questões que eu gostaria de levantar. A primeira é em relação ao aumento dos custos administrativos. É evidente que aumenta os custos administrativos para as companhias aéreas, ninguém diz o contrário. Mas em relação a isso, as companhias aéreas não estão impedidas de introduzir uma taxa de serviço na realização dos seus serviços, que é, aliás, o que acontece hoje com o CTT, porque são os CTT que tratam dos reembolsos e cobram taxas de serviço em relação a isso. A outra questão tem a ver com os reembolsos, porque é o seguinte, os senhores deputados estão muito preocupados que as companhias aéreas não podem ficar à espera dos reembolsos, mas eles não têm nenhuma preocupação que as famílias açorianas e madeirenses possam ficar à espera dos reembolsos. É extraordinário. Eu creio que as companhias aéreas não terão nenhum problema de liquidez. E, no entanto, as famílias e os residentes terão, sim, dificuldade em pagar, por exemplo, 800 euros na época alta quando têm uma urgência para vir ao continente.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu começava logo por esclarecer o Sr. Deputado António Filipe, até com a amizade que lhe tenho, sobre a questão do Grupo de Trabalho. Eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, que este Grupo de Trabalho, ao contrário do Grupo de Trabalho do Partido Socialista, que teve uma característica, era um grupo, mas não teve trabalho. Este vai ter trabalho e até tem uma data para apresentar as primeiras conclusões. É em setembro, Sr. Deputado. Penso que lhe esclareci a dúvida que tinha, se havia cronograma, se havia data. O Sr. Ministro pôs uma data. É no mês de setembro que nós vamos ter as primeiras conclusões deste grupo que é de trabalho e vai trabalhar. Depois, queria também referenciar o seguinte. O Sr. Deputado Rui Tavares, que de certeza absoluta, e está aqui também muito bem representado, é um pouco caloiro nesta questão da mobilidade para as regiões autónomas, mas nós gostamos muito de ouvi-lo. Então vou-lhe dizer o seguinte, Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do LIVRE, mantenham essas vossas posições, mantenham essas vossas opiniões, porque assim vão seguir as nossas recomendações, aquilo que nós vamos apresentar aqui na Assembleia da República. Ficamos muito satisfeitos com isso. Como também com a intervenção da Sra. Deputada Marisa Matias. Sra. Deputada, aquilo que a senhora disse, nós já dizemos há muitos anos. Eu até vou-lhe dizer mais. Eu não sei se a senhora, não sei se a senhora deputada sabe. Aquilo que está a defender, nós já fazemos na Madeira, sabia? Sabia que os cidadãos do Porto Santo, quando vão à Madeira, só pagam aquilo a que têm que
senhor
pagar.
Deputado, não adianta o dinheiro.
E mais, e termino, Sra. Presidente, também na Madeira os estudantes, através do modelo dos estudantes insulares, só pagam aquilo que têm que pagar, não adiantam dinheiro nenhum. Portanto, bem-vindos também à solução que já é aplicada na Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Só chegou,
Sra. Presidente, hoje estamos a abordar um conjunto de propostas, nomeadamente gostaria de abordar a proposta do PSD. Primeiro, pelo seu tipo de iniciativa. É uma mera recomendação ao Governo. Cria apenas um grupo de trabalho que o Governo podia criar por si próprio no âmbito das suas competências. Mas foi hoje aqui referido pelo Sr. Deputado Paulo Neves que se propõe recomendar ao Governo criar um grupo de trabalho que ele disse que já estava criado e mais, que anunciou a data das suas conclusões para daqui a um mês e meio. É isto que estamos a falar. No âmbito e no conteúdo desta iniciativa, vamos ser claros. É uma iniciativa demasiado genérica, sem metas, sem objetivas, sem garantias, sem limites quantificados. Apenas visa estudar, analisar e rever o Serviço Social de Mobilidade, garantindo apenas a manutenção dos princípios subjacentes ao atual. Ou seja, o risco e o problema não é o que esta proposta diz. O risco e o problema está no que esta proposta não diz, não garante, não assegura nem limita. O que está garantido, o que sempre foi garantido pelos governos do Partido Socialista, foi que os açorianos pagassem sempre, no máximo, 134€ pelas suas deslocações. E que não havia qualquer aumento em termos de garantias de custos de mobilidade dos açorianos. Porque ao contrário do que o PSD assumiu quando estava na oposição, ao contrário do que o PSD se comprometeu na campanha, o Ministro das Infraestruturas anunciou que os açorianos vão pagar mais, tendo, não assegurando, a garantia do limite de 134€ de passagens. Por isso, esta proposta é inócua e genérica. Não garante que os açorianos mantenham o mesmo custo. Não garante que os açorianos não sejam prejudicados com esta revisão do modelo. Por isso, o que aqui está não é uma intenção de um grupo de trabalho que, pelos vistos, já está criado e já tem data de conclusões anunciadas. O que está aqui é uma carta em branco desta Assembleia para que o Governo ponha em causa os direitos adquiridos pelos açorianos. Mas, apesar de tudo, e sendo inócuo e genérico no seu conteúdo programático, nós, obviamente, nada temos, nem ninguém terá nada contra aquilo que é a componente genérica desta mesma diploma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Arruda, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, na minha primeira palavra ali para o LIVRE, que acha normal e bom voltarmos ao tempo das naus e levarmos 4 dias a chegar aos Açores de barco. Acho que sim. Aí é que demonstra porque é que não têm nenhum deputado nos Açores. É por isso que não têm. Não conhecem-nos. Mas também tenho aqui e vim contextualizar o que é que o PS aqui tem a dizer a esse respeito. Temos aqui um senhor devem-te conhecer muito bem. Conhecem? Doutor António Costa, um inimigo dos Açores, que dizia o seguinte: o subsídio social de mobilidade é absurdo e ruinoso. Não sabia o que eu digo. Oh,